Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 18 de outubro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Relatora da CPMI pede indiciamento de 61 pessoas por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro. Oposição apresenta relatório alternativo na CPMI do 8 de janeiro. Falta de acordo sobre a entrada da Bolívia no Mercosul faz com que sessão do plenário seja encerrada sem votações. E Câmara aprova prioridade na emissão de documentos para mulher vítima de violência patrimonial. Relatora de CPMI pede indiciamento de 61 pessoas por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro. O repórter Cláudio Ferreira nos conta como ficaram as conclusões.
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro nome incluído na lista de indiciamentos do relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. O relatório propõe indiciamento de 61 pessoas e recomenda que o ex-presidente seja acusado de associação criminosa, violência política, abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, afirmou no relatório que Jair Bolsonaro tem responsabilidade direta como mentor moral dos ataques e apontou que ele descredibilizou o processo eleitoral ao longo de sua carreira política. A senadora destacou logo na introdução do texto de mais de 1.300 páginas o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que os atos de vandalismo foram o maior ataque à democracia da história recente, classificando os invasores como vândalos e pessoas inconformadas com o resultado das eleições de outubro de 2022.
Diferentemente do que defendem os bolsonaristas, o 8 de janeiro não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores que definiram de forma coordenada datas, percurso e estratégia de enfrentamento e ocupação dos espaços. Houve método na invasão. Os edifícios sede dos três poderes foram tomados quase simultaneamente a intervalos muito curtos de tempo.
Ela ressaltou que os eventos do 8 de janeiro não foram ações isoladas e lembrou os episódios de 12 de dezembro do ano passado, com a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, e de 24 de dezembro, com a colocação de uma bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília. Os generais Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa, e Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, são alguns dos 13 militares com indiciamento pedido pelo relatório da CPMI. Também fazem parte da lista o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Entre os civis foram incluídos a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Depois da leitura do relatório na CPMI, Carla Zambelli se defendeu durante sessão do plenário da Câmara, dizendo que, apesar de não terem lhe dado direito à defesa, vai enfrentar a justiça sem medo.
Eu me apontei para ser convidada, para ser convocada, me disponibilizei para uma cariação e mesmo assim não fui ouvida pela CPMI. Eles fizeram com base na fala de um mentiroso costumaz, que isso não sou eu que estou falando, é a Polícia Federal quem fala, e me acusaram de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.
Também estão no rol de pedidos de indiciamento 9 integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, acusados de não terem cumprido suas obrigações, mesmo, nas palavras da relatora, conhecendo os riscos concretos de atentado à integridade física de pessoas e bens públicos. O relatório, no entanto, isenta de culpa o ex-ministro-chefe do GSI, general G. Dias, por ele estar no cargo há 7 dias no momento dos ataques antidemocráticos. O parecer também aponta um grupo de 7 oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal por falha em missão institucional, já que, segundo o relatório, não houve um plano operacional para enfrentar possíveis manifestações violentas e o efetivo empregado não foi suficiente. O relatório lista ainda 16 empresários que teriam financiado os manifestantes que participaram dos atos de 8 de janeiro e propõe um indiciamento deles por incitação ao crime. Além dos indiciamentos, o parecer da CPMI sugere o aprofundamento de investigações sobre a atuação do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por não ter acionado a Força Nacional para proteger a Praça dos Três Poderes. Também recomenda maior investigação sobre o hacker Walter Delgatti Neto e agradece a contribuição dele aos trabalhos da comissão. Outras sugestões de continuidade da apuração dos fatos incluem a atuação de empresários no financiamento dos manifestantes, os atos de 12 e 24 de dezembro do ano passado, a suposta apropriação de joias recebidas pela Presidência da República como presentes oficiais e a suposta falsificação de cartões de vacinação. Em seu parecer, a relatora Elisiane Gama pede o fim do radicalismo para que os ataques de 8 de janeiro não se repitam, mas opina que a ameaça à democracia ainda não está solucionada.
As milícias digitais continuam ativas e operantes. Fazem da retórica do ódio o seu meio e das fake news o seu objeto. Continuam os linchamentos virtuais, a criminalização da política, a multiplicação dos falsos especialistas, a circulação irrestrita de mentiras e teorias conspiratórias, a dissonância cognitiva.
O relatório final da CPMI do 8 de janeiro salienta a importância da aprovação de projetos como o PL das fake news. Também cita propostas que criam o Dia Nacional de Defesa da Democracia em 25 de outubro, data da morte do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar, e o Dia da Resistência Democrática, em 8 de janeiro. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Relatório alternativo da oposição na CPMI de 8 de janeiro pede indiciamento de Lula. A repórter Lara Raj acompanhou.
Parlamentares da oposição apresentaram voto alternativo na CPMI do 8 de janeiro, pedindo indiciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelos crimes de destruição do patrimônio público, dano qualificado e prevaricação. No entendimento dos 16 parlamentares da oposição que assinaram o voto, houve omissão deliberada de Lula diante das invasões à sede dos três poderes, para colher frutos políticos com os ataques, conforme acusou o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro.
A leniência de Lula teve uma contribuição fundamental para permitir a invasão e a destruição do patrimônio público. Se ele tivesse agido conforme determina o arcabouço de atribuições legais, não abandonado a cidade e impondo, sem tergiversar, a proteção dos prédios públicos federais, em especial o Palácio do Planalto, certamente as invasões não teriam ocorrido ou os danos seriam minimizados.
No relatório principal da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, pediu o indiciamento de 61 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Os 16 parlamentares, no voto de 348 páginas, pedem a rejeição do texto apresentado pela relatora e a adoção do voto da oposição como parecer da CPMI. Além de Lula, a oposição pede o indiciamento de mais 5 autoridades por atos e omissões ilegais no contexto dos atos de 8 de janeiro, incluindo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, e o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Saulo Moura. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, acusou os integrantes do governo atual de ter conhecimento prévio das invasões e Flávio Dino de sumir com as provas dos atos, ao não entregar imagens internas do Ministério da Justiça à CPMI.
Todos eles tiveram conhecimento prévio das ameaças que aconteceriam aqui de invasão e quebradeira. Deixaram míseros 1.000 vândalos entrar e quebrar tudo e não fizeram nada. Essa CPMI também não adentrou na questão importante que nós queríamos de individualizar as condutas desses vândalos para responsabilizá-los. No local mais importante da República, onde há câmeras por todos os lados, a CPMI fez igual à Justiça, juntou vândalos no mesmo bolo que manifestantes que não quebraram nada.
A oposição pede aprovação de proposta de emenda à Constituição para garantir que as CPMIs sejam necessariamente integradas por signatários do pedido de criação da comissão. O deputado André Fernandes, do PL do Ceará, ressaltou que dos 64 membros da CPMI do 8 de janeiro, 38 não assinaram o pedido de criação da comissão. A oposição também pede aprovação de uma PEC para submeter expressamente o Supremo Tribunal Federal ao Conselho Nacional de Justiça, argumentando que a perseguição do Poder Judiciário ao governo Bolsonaro. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, apresentou outro voto alternativo pedindo a responsabilização civil ou criminal de Flávio Dino e Gonçalves Dias, mas depois ele pediu a incorporação do seu relatório ao voto em separado dos outros 16 parlamentares da oposição. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Falta de acordo sobre a entrada da Bolívia no Mercosul faz com que a sessão do plenário seja encerrada sem votações. O repórter Antônio Vital acompanhou.
A ameaça de obstrução da oposição na votação do acordo internacional que permite a entrada da Bolívia no Mercosul fez com que a sessão do plenário da Câmara fosse encerrada sem votações. A pauta de votações da sessão tinha 10 projetos de decreto legislativos, chamados de PDL, que ratificam tratados internacionais assinados pelo Brasil. Além do que autoriza o ingresso da Bolívia no bloco do Mercosul, havia 2 que tratavam da entrada do Brasil como membro associado da Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, um dos principais laboratórios de pesquisa em física de altas energias e física de partículas do mundo. Também constavam da pauta 3 acordos do Brasil com Israel. Um deles trata da cooperação em segurança pública, prevenção e combate ao crime organizado. O segundo trata de regras comuns sobre serviços aéreos. E o terceiro prevê a possibilidade de brasileiros e israelenses terem direito à aposentadoria e previdência social nos dois países. A oposição queria votar primeiro os tratados com Israel, enquanto o primeiro item da pauta era o acordo sobre a entrada da Bolívia no Mercosul. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, apelou para que fossem votados todos os acordos internacionais, depois de acordo que deixou para a próxima semana o projeto que prevê a cobrança de tributos sobre investimentos de pessoas físicas e jurídicas no exterior, as chamadas offshores.
Saiu-se da reunião do Colégio de Líderes com o sentimento de que não deveríamos incluir na pauta o PL dos offshores e os demais PDLs de acordos internacionais todos seriam votados. Estou falando isso para ver se bom senso mínimo prevalece entre aqueles que fazem a oposição, que não querem votar nada, e a gente que, pelo menos, deveria votar todos os PDLs.
O vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, que presidia a sessão, defendeu a votação do acordo sobre ingresso da Bolívia no Mercosul.
Esse acordo foi assinado pelo governo do presidente Michel Temer. E o Brasil, aliás, eu como membro do Parlasul, é o único país do Mercosul que ainda não aprovou. E só falta isso para que aconteça o ingresso deste país. E o prazo expira em dezembro desse ano. Eu acho que é muito ruim para o país e os deputados que aqui estão presentes sabem do constrangimento que é para nós brasileiros quando vamos a Montevidéu para a reunião do Parlasul ser cobrado pelos colegas a inércia do legislativo brasileiro.
A oposição, porém, insistiu em votar primeiro os acordos com Israel e ameaçou obstruir as votações, como disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
A oposição não dá acordo para votar o PDL da Bolívia, senhor presidente. E se o caso é esse, de que não vai haver votação, se não houver acordo para votar o da Bolívia, é evidente que a manifestação de Vossa Excelência só vai se confirmar em pouco tempo de que não haverá mais ordem do dia, porque nós não demos acordo, então, não damos acordo para votar o PDL da Bolívia.
Sem acordo, a sessão foi encerrada sem votações. Para que entrem em vigor, acordos internacionais assinados pelo Brasil precisam ser aprovados pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova prioridade na emissão de documentos para a mulher vítima de violência patrimonial. Entendo a questão com a repórter Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que assegura à mulher vítima de violência patrimonial que tenha seus documentos pessoais ou de seus dependentes retidos, subtraídos ou destruídos pelo agressor prioridade imediata no atendimento para a emissão de novos documentos. De acordo com o texto aprovado, a prioridade na emissão valerá para documentos emitidos por órgãos do poder público, cartórios, instituição ou conselho de classe e unidade reunião estudantil em âmbito nacional, independentemente de senhas ou marcações prévias. A medida se aplicará a todos os documentos oficiais, como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, de estudante e de motorista, entre outros. A prioridade no atendimento se dará mediante a apresentação de algum desses documentos. Declaração de encaminhamento expedida por Unidade de Apoio Jurídico e Psicossocial para Vítimas de Violência Doméstica. Cópia do boletim de ocorrência emitido por órgão policial em que conste a descrição do documento extraviado ou destruído, ou termo de medida protetiva de urgência expedido pelo juiz da comarca competente. Para a relatora na CCJ, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, a proposta garante justiça às mulheres vítimas de violência.
A Lei Maria da Penha, ela coloca que dentre as 5 formas de violência doméstica está a violência patrimonial, e a gente poder garantir a priorização, uma maior celeridade na emissão de documentos que, por exemplo, foram destruídos por motivação violenta, esse projeto vem fazer essa justiça, vem fazer essa correção.
É considerada violência patrimonial, nos termos da Lei Maria da Penha, qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Segundo a proposta, o atendimento deverá ocorrer de forma célere e sigilosa, minimizando os constrangimentos e a violência vivenciados pela vítima. O descumprimento da medida sujeitará o infrator a penalidades como advertência e multa de R$1.000 a R$10.000. O projeto poderá seguir ao Senado, a não ser que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Ministro diz que crédito do BNDES a atingidos por enchente no Rio Grande do Sul será ampliado para contemplar grandes empresas. A repórter Emanuele Brasil acompanhou.
O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, anunciou que a linha de crédito criada para socorrer cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes vai ser estendida para grandes empresas. Ele discutiu o tema em reunião conjunta das Comissões de Agricultura, de Desenvolvimento Urbano e de Integração Nacional da Câmara dos Deputados. O programa BNDES de Crédito Solidário atualmente se destina a pequenos empreendedores e agricultores familiares atingidos pela calamidade pública, o que, segundo Pimenta, representa 98% da economia local.
Queremos criar um programa específico para empresas que têm faturamento de até 300 milhões, numa linha específica do BNDES que está sendo regulamentada, num modelo parecido com esse que nós construímos para a reestruturação das cooperativas. Então, nós vamos atender também aquelas empresas maiores.
Na avaliação do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, o esforço conjunto dos governos federal, estadual e de prefeituras foi crucial para mitigar os efeitos da calamidade.
Há uma sinergia muito forte entre o governo federal com a Defesa Civil Estadual e as Defesas Civis Municipais. O que tiver que ser feito para passar os recursos para o governo do Estado, nós vamos passar para o governo do Estado. For decidindo que é para passar para a prefeitura, nós vamos passar para as prefeituras.
Góes reforçou que o governo federal deve injetar mais de R$1 bilhão de recursos no Estado, entre créditos extraordinários para recuperação habitacional e adiantamento de dinheiro do FGTS. Os deputados da bancada gaúcha, por sua vez, afirmaram a intenção de adiantar R$100 milhões disponíveis em emendas parlamentares como forma de suprir as necessidades imediatas das prefeituras. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, informou que os parlamentares vão se reunir nesta tarde para viabilizar o envio de recursos.
Dificuldade é encontrar uma forma de colocar os R$100 milhões que a bancada está disposta, os mais de 300 que tem disponível, para uma única rubrica, porque obviamente vão ser abertos na saúde, na segurança, para projetos de estrutura.
Durante a reunião, diversos prefeitos de cidades gaúchas atingidas pelas enchentes reclamaram da burocracia para a liberação do dinheiro destinado à recuperação da economia local. O ministro Valdez Góes reconheceu os entraves na burocracia, mas reforçou o compromisso do governo federal em executar as etapas de reestruturação e prevenção de tragédias naturais. Ele citou o Pacto Federal para Monitoramento e Retomada de Construção de Barragens, que deve ser firmado por todos os estados até o final do mês. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Brasil precisa de nova onda de industrialização. Seminário com participação do vice-presidente da República e autor do termo neoindustrialização, Geraldo Alckmin, debateu o assunto. Acompanhe com a repórter Verônica Lima.
Participantes do primeiro Seminário Nacional de Política Industrial, realizado na Câmara dos Deputados, defenderam o resgate da política industrial no desenvolvimento do Brasil. O seminário foi organizado pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara. O presidente da comissão, deputado Heitor Xu, do PSB Gaúcho, lembrou que o setor perdeu espaço nas últimas décadas na economia nacional. Em 2022, a indústria respondeu por 24% da economia brasileira. Em 1985, ela representava o dobro, 48%. Para Xu, o país precisa investir em produtos de alto valor agregado e não apenas na produção de matéria-prima.
Para nós, a neoindustrialização não é comprar ônibus, caminhão e trator pronto de outra parte do mundo, mas achar a maneira de fazê-los aqui, com a nossa inteligência, com a nossa indústria, com a nossa universidade.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, também apontou a neoindustrialização como uma necessidade para o Brasil. Segundo ele, o governo está adotando algumas medidas para isso. A mais importante é a política da depreciação acelerada dos bens de capital da indústria, a ser divulgada em breve. Por meio dessa política, as empresas poderão ampliar a depreciação do maquinário em sua contabilidade, para assim reduzir impostos por um período a ser definido pelo governo.
O parque industrial brasileiro está antigo, 14 anos de média, indústria envelhecida, é preciso renovar o parque industrial, modernizá-lo para ganhar produtividade.
O diretor do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Nelson Barbosa, afirmou que a retomada da política industrial ganhou urgência com a corrida comercial entre China e Estados Unidos. A disputa levou os países desenvolvidos a adotar políticas explícitas de incentivos ao setor. Para não ficar atrás, segundo Barbosa, o Brasil deve seguir o mesmo caminho e tem potencial para isso. O diretor de Educação e Tecnologia da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Rafael Luquezzi, também defendeu a criação de uma nova onda de industrialização. Luquezzi disse ainda que a indústria é fundamental na agenda de desenvolvimento nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
Ministro do Desenvolvimento Agrário pede reforço nos recursos da pasta para 2024. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião em que parlamentares discutiram um plano plurianual para os próximos 4 anos.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, pediu aos parlamentares da Comissão Mista de Orçamento um esforço para elevar os recursos da pasta, hoje de 1,4 bilhão para 2024. Ele lembrou que o total já foi de 6 bilhões de reais em 2010. A audiência pública debateu o eixo social do projeto do Plano Plurianual 2024-2027. O Plano Plurianual estabelece as prioridades do governo para um período de 4 anos, orientando a elaboração dos orçamentos anuais. Além do eixo social, ele tem um eixo econômico e um institucional. O projeto em análise tem 88 programas, sendo 41 na área social. Teixeira destacou o programa de aquisição de alimentos, que está bastante vinculado ao programa de agricultura familiar e agroecologia do PPA. Ele diz que para 2024 está previsto um orçamento menor que os 750 milhões atuais para a aquisição de alimentos. Segundo o ministro, o Brasil ainda tem 20 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e outros 80 milhões que se alimentam mal. A ideia do governo, segundo Teixeira, é fortalecer a compra de alimentos saudáveis da agricultura familiar com uma política de compras mínimas nas aquisições do próprio governo e investimentos em assistência técnica.
E fazer uma transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica. Fazer uma transição ecológica, ambiental na agricultura para nós termos uma maior produção de produtos orgânicos e agroecológicos.
O ministro fez críticas aos fundos constitucionais do Norte e do Centro-Oeste, que não estariam destinando recursos para a agricultura familiar, como estaria fazendo o Nordeste, com programas de microcrédito. O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, questionou o governo sobre a ausência de alguns programas.
Política para migrantes e refugiados que estão no Brasil, políticas para combate ao trabalho infantil, que aumentou muito nesse período de pandemia, e programas de combate ao trabalho escravo e análogo à escravidão.
Leani Lemos, secretária do Ministério do Planejamento e Orçamento, diz que os pontos ressaltados pelo deputado estão incluídos em objetivos específicos e ações do PPA, ou seja, dentro dos programas principais. Representantes do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional disseram que estão sendo discutidos planos nacionais dessas áreas e que deverão detalhar ainda mais os programas do plano plurianual. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que seu objetivo, enquanto relator do plano, é reforçar entre os parlamentares a necessidade de discutir um planejamento de mais longo prazo para o país. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.